Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, as nossas entrevistadas são Ana Beatriz Prudente Alckmin e Beck Koric. Ana Beatriz é presidente do projeto educacional Zera Platform, é também membro do Laboratório de Neuro e Imuno Endocrinologia do Instituto de Biociências da USP. Ela é embaixadora climática da comunidade judaica do Me Too Brasil. Ana Beatriz, é um prazer tê-la aqui conosco.
Prazer é meu estar aqui com você no programa. É um prazer enorme também estar com a Beck, que para mim é como uma professora, para mim. Então é uma grande honra estar aqui com vocês.
Ah, muito obrigado, Ana Beatriz. E nós temos também aqui a Beck Koric, que é advogada, escritora e colunista da Folha de São Paulo. E você também trabalha com dramaturgia, não é, Beck?
Sim, entrei nessa área e estou gostando muito. Estamos fazendo uma peça, estamos produzindo uma peça sobre mulheres e que tem tudo a ver com a gente.
Perfeito, muito obrigado por ter aceitado conceder essa entrevista.
Obrigada pelo convite.
Então, eu vou começar pela Ana Beatriz. Ana Beatriz, você tem um projeto educacional, Zera Platform, é isso mesmo?
É.
Que projeto é esse?
Olha, o Zera, ele é um projeto que nasceu quando eu era estudante da USP de graduação, eu era aluna da Faculdade de Educação, e fui convidada para fazer uma disciplina que era empreendedorismo e inovação, que era um projeto atrelado à Inova USP e com o professor Fleury. Era uma iniciativa pioneira da USP junto com a FGV, junto com a Belas Artes e outras instituições, que reunia alunos dessas instituições que tinham vocação para o empreendedorismo. E aí, ao longo do meu curso, desse curso de empreendedorismo e inovação, eu tinha que criar um projeto. E esse projeto receberia mentorias de vários CEOs, de várias pessoas importantes que eles haviam convidado. E aí eu pensei, eu sou educadora, na época ainda não era pedagoga, eu era uma futura pedagoga, e eu sou ambientalista. Então eu preciso criar algo que tenha a minha identidade. E sou judia também. E foi assim que o Zera nasceu. Ele nasceu como um projeto que eu criei dentro dessa plataforma de inovação e empreendedorismo na USP, né? Literalmente nasce dentro da universidade. Quando o projeto ficou pronto, eu tinha um projeto muito lindo nas mãos, né? Tinha sido muito bem orientada e eu também me dediquei muito na realização do projeto. Eu falei, agora eu preciso botar esse projeto para andar. E nós temos uma cultura na comunidade judaica, que é a minha comunidade, de tudo a gente eleva para as nossas lideranças, né? A gente não sai fazendo coisas envolvendo valores judaicos e a identidade judaica sem, de alguma forma, passar por um filtro das nossas lideranças. Isso para a gente é muito importante, né? É o que faz de nós uma comunidade, né? Essa união. Então, eu apresentei o projeto para algumas lideranças judaicas. Esse projeto, ele foi encaminhado para passar por um processo de incubação comunitária no Instituto Brasil Israel, que é o IB. Então, eu fiquei 6 meses no IB. Eu não sei se foi 1 ano ou 6 meses, mas, enfim, de 6 meses...
IB que você fala, IB...
É Instituto Brasil Israel, a sigla, IBI.
Perfeito.
Eu fiquei lá por um tempo... E esse tempo foi justamente para fazer essa incubação comunitária, para que intelectuais da comunidade, expoentes da nossa comunidade conhecessem o projeto, acompanhassem o início do projeto, porque o que é o projeto? É levar para dentro de instituições cursos, workshops, que tratam de questões socioambientais, mas levando os nossos valores judaicos, uma perspectiva judaica. Isso é o projeto, né? É, ele já esteve, ele está, né, dentro do IBMEC. Inclusive, a gente teve a honra de ter a Beck como uma das nossas professoras palestrantes. É, também já passamos pela FAAP, ele está dentro da Universidade de São Paulo. É, já passou por outras universidades públicas. Então, assim, ele roda as instituições levando palestras, workshops sobre temas socioambientais com perspectiva judaica. E isso é o projeto. Porque no judaísmo, na cultura judaica, a gente tem uma coisa muito bonita que chama Tikkun Olam, que é a busca por um mundo melhor. E eu acredito, e boa parte da comunidade acredita, que a gente alcança Tikkun Olam através da educação, né? Quando as pessoas têm acesso à educação, elas têm acesso a uma boa formação, elas têm como se movimentar na busca por um mundo melhor. Então o Zera, ele complementa a grade. Então vamos supor, se um aluno faz um curso de direito no IBMEC, aí nós adotamos, o projeto Zera adotou a clínica jurídica de direitos humanos do IBMEC, e a gente dá atividades ligadas à questão socioambiental e à valorização dos direitos humanos como uma espécie de extensão, como uma espécie de complementação de temas que muitas vezes em sala de aula o professor não tem tempo, não consegue falar sobre esses temas, se aprofundar muito. Então, no contraturno ou até mesmo dentro do turno do aluno, dependendo da negociação que a gente consegue com os professores, a gente oferece essas atividades.
E você é também embaixadora climática da comunidade judaica do Me Too Brasil, né? E também é membro do Laboratório de Neuroimunoendocrinologia do Instituto de Biociência da USP. A gente, durante a entrevista, vamos aprofundando essas outras atividades.
No Me Too, eu sou embaixadora climática, é algo recente. Eu recebi esse presente da nossa presidente do Me Too Brasil, que é a Marina Ganzaroli, semana passada. Eu sou embaixadora climática e também embaixadora para assuntos femininos judaicos. Então, eu trabalho essas duas temáticas, estou começando, né, esse trabalho no Me Too. Parabenizo o Me Too por esse esforço. A gente vai conversar sobre isso ao longo da entrevista, mas as mulheres judias passaram por algumas situações recentes onde precisaram de muito acolhimento e esse acolhimento não aconteceu como deveria. Então eu, de uma certa forma, parabenizo o Me Too Brasil por fazer esse gesto de iniciar esses diálogos com a comunidade judaica, e eu fico feliz em ser, assim, uma facilitadora do diálogo.
Perfeito, nós vamos poder aprofundar tudo isso, inclusive a questão da mulher, né, dentro desse processo contemporâneo que envolve tantas outras complexidades políticas também. E a Beck Koresh, falei certo, Beck, seu nome?
Olha, falam Koresh ou Koresh, então tá valendo.
Ah, está certo, Koresh é... Qual nacionalidade?
É o sobrenome do meu marido, é nacionalidade russa.
Ah, perfeito. E você é advogada, né? E também colunista da Folha de São Paulo, né? Na Folha de São Paulo você escreve sobre a questão da mulher ou sobre a questão também envolvendo aí a questão da mulher judia?
Não, eu faço, não estou ligada à questão da mulher judia. Eu, como mulher, obviamente, falo sobre coisas femininas, e também, como judia, eu também falo coisas também sobre o judaísmo, quando eu tenho vontade de falar, mas a minha coluna é semanal, eu falo sobre tudo, eu sou cronista também, escrevo várias crônicas, então eu não tenho um tema específico, eu não sou ativista de alguma causa, apesar de que eu tenho minhas próprias questões, minhas próprias provocações que eu gosto de expor e de provocar mesmo, de cutucar mesmo, né? Às vezes a gente é exposto, tem muita gente que não concorda, tem muita gente que... até gosta de... expõe assim, o antissemitismo também, só por eu ser judia também, e por ser mulher também, tem um machismo também. Então, existem alguns desafios que a gente enfrenta, embora eu não esteja aqui para defender nenhuma causa, nem da causa judaica, nem a causa feminina judaica, embora eu seja uma delas, né? E ouvindo a Ana Beatriz falando, O tema aqui são mulheres judias, né? Então eu fiquei pensando o que, que eu posso falar, porque tem muita coisa para falar. E eu olho a Ana Beatriz, ela é uma fonte de inteligência e de inspiração. Ela trata, eu quero falar isso, porque ela está aqui na minha frente, porque eu me inspirei. Eu fico pensando sobre mulheres judias e eu acho que ela é um dos símbolos do que significa uma mulher judia, tirando os estereótipos, tirando os preconceitos. Ela é uma feminista judia, como se isso, esses dois termos não se excluem mutuamente, né? Tem muita gente que confunde isso, né? As mulheres têm, o judaísmo, ele valoriza o estudo. O judaísmo, ele é o livro é a religião dos livros, né? É o apelido que se fala. Então, é muito inspirador a gente estar do lado e conviver com pessoas. É muita felicidade minha de estar convivendo com a Ana Beatriz e de me inspirar mesmo. E essa coisa que ela faz, e que eu estou falando agora como no geral, as escolas e as faculdades não ensinam as coisas mais importantes para se criar um ser humano. Um profissional é fácil de se tornar, quer dizer, é fácil se você se leva a sério, mas um ser humano é uma construção de uma vida inteira. Então, essas disciplinas que envolvem direitos humanos e direitos climáticos, assuntos socioambientais, é mais urgente do que nunca. Então, eu acho que deveria fazer parte do currículo escolar e da faculdade também. Eu acho que pessoas como a Ana Beatriz, que estão trilhando e estão tentando lutar, estão lutando para que as pessoas abram os olhos para essas questões, é muito importante. Se eu pudesse propor alguma reforma de estudantil, de disciplina, eu faria obrigatoriamente, a gente tinha que colocar as questões ambientais e as questões de direitos humanos.
A utilização dos termos, né, que hoje é algo tão importante e está aí conectada à questão da cidadania, de respeito aos sujeitos, né? No caso, quando eu falo mulher judia, eu poderia também falar mulher judaica? Qual que é o melhor termo?
Mulher judia ou mulher de ascendência judaica, ou é mulher judia. É o mais correto.
Perfeito. E outra coisa também que eu gostaria de elucidar, geralmente dentro do judaísmo, né, quem determina se a pessoa vai ser judia ou não seria a mãe. Isso daí é do judaísmo ortodoxo?
Isso é uma lei do judaísmo que se determina pelo ventre da mãe, né? Porque tiveram, eu não sei exatamente qual a razão judaica, né? Mas isso veio de alguma questão, porque não se sabia de quem era o filho. Uma época, eu não sei te dizer, assim, eu preferia não falar sobre, porque eu não sei exatamente. Não sei se a Ana Beatriz sabe a origem dessa lei, mas é uma lei judaica, não só ortodoxa, é uma lei judaica, mas embora... Eu convivo com pessoas que o pai é judeu e a mãe não é judia, e que se sentem, que se identificam e que são judeus também na questão da identidade, e tecnicamente talvez faltaria alguma coisa, enfim. Mas o mais importante é a identidade, mais do que o próprio sangue mesmo, né, como diria.
Porque eu estou perguntando isso porque a Ana Beatriz Prudente Alckmin, né, é filha da ilustre professora Eunice Prudente, professora de Direito na Universidade de São Paulo, da USP, e Ana Beatriz é uma mulher negra, né? Então, assim, e ela está dentro do judaísmo, né? Então, é por isso que eu estou perguntando isso daí. Como é que funciona isso, Ana Beatriz, para você?
Bom, vamos lá. O judaísmo, ele, como a Beck colocou muito bem, isso é uma lei judaica, essa origem pelo ventre, né? Então, eu sou uma mulher judia, os meus filhos nascem judeus, se eu os tiver, independente de quem seria o pai do meu filho. Outra maneira de ser judeu, seguindo as leis judaicas, é a conversão ao judaísmo, né? Então, a pessoa passa por um processo de conversão ao judaísmo, que não é um processo rápido, simples, não. Você precisa encontrar um rabino que concorde com a sua conversão, que veja convicção em você, que veja os valores judaicos em você, né? Depois você passa por um processo de letramento, porque imagina, o judaísmo é uma cultura, uma religião milenar. Então, assim, uma pessoa que, ela, que vai passar por um processo de conversão, ela precisa estudar, ela precisa entender, mesmo que ela já tenha identidade judaica, que era o meu caso, sempre tive essa identidade, ela precisa ainda passar por um processo profundo de letramento. E esse letramento precisa de uma orientação rabínica. Você não é uma coisa só autodidata, você precisa dialogar, conversar. Né? No judaísmo a gente valoriza muito o diálogo, muito a conversa, né? E fiz então o meu processo de conversão, né? Uma vez que você faz a conversão, você é judeu como qualquer outro. A gente não usa o termo judeu convertido no judaísmo, esse termo a gente não usa, judeu, judeu, né? Outra coisa que eu acho que é importante pontuar, essa questão da cor da pele, porque o judaísmo está no mundo inteiro, em todos os continentes, a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso, a Beck é uma pessoa que também pode trazer contribuições nesse assunto. Então, o fato de uma pessoa ser preta, ou ter um fenótipo asiático, ou ser uma pessoa branca, do olho azul, ou ser uma pessoa ruiva, isso não quer dizer nada. Não existe um fenotipo exato de judeu, um biotipo específico do judeu, né? O judeu pode ser uma pessoa com qualquer aparência. Então é importante pontuar isso. Eu vou passar a palavra para a Beck.
Eu queria só ressaltar que tem essa lei, né, a lei do ventre, mas tem uma lei que é tão importante, tão válida, tão importante quanto, que é o respeito absoluto às pessoas convertidas. É uma obrigação, a gente chama de mitzvah, que são as obrigações que a gente tem com o outro, respeitar, embora o judaísmo não seja uma religião proselitista, a pessoa que se converte, ela tem mais méritos do que a gente tem que, assim, mais méritos do que a gente. A gente nasceu, quem nasceu já está carregando o legado. Tem gente que também é a opção da pessoa, tem gente que opta por seguir os preceitos judaicos, tem outros não, tem várias graduações de níveis religiosos, mas a pessoa convertida, ela tem umas obrigações que ela mesma se impõe, ela mesma assume. Então é uma coisa muito preciosa para nós recebermos pessoas que se identificam e que cumpriram os rituais necessários para que seja, que faça parte da comunidade judaica. Então é muito respeitoso. E quanto à cor, Israel tem cerca de 2,5% de pessoas negras. A maioria etíope, é muito comum, você vê até no exército, você anda na rua lá, você vê muitas pessoas negras que foram chegando e se identificam. Então a gente tem muita, muita variedade, muita diversidade, e é todo mundo, assim, é como deveria ser, é todo mundo igual, né?
Perfeito. E no caso, o fato de, além das pessoas, né, que se tornam pessoas judias por opção, o fato da mãe ser um elemento determinante não faz do judaísmo algo matriarcal, certo? Mas antes de responder isso, nós vamos para um intervalo.
A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistadas Ana Beatriz Prudente Alckmin. Ela é formada em pedagogia pela USP, presidente do projeto educacional Zera Platform, embaixadora climática da comunidade judaica do MeToo Brasil e também membro do Laboratório de Neuroimunoendocrinologia do Instituto de Biociências da USP. E a Beck Koresh, que é advogada, colunista da Folha de São Paulo e dramaturga e também escritora. Pois é, a Ana Beatriz e Beck, né? No bloco anterior, nós terminamos o bloco e eu fiz a seguinte pergunta, que hoje, para uma pessoa se tornar, fazer parte do judaísmo, ela pode, por opção, através de estudos e de aprovação também, por parte da comunidade fazer parte do judaísmo. E que dentro do judaísmo tradicional também existe a pessoa se tornar uma pessoa judaica através da mãe. Sendo a mãe judaica, a pessoa se tornaria, também se tornaria uma pessoa judia. E a pergunta que eu fiz foi a seguinte: o judaísmo, então, ele está ligado ao matriarcado ou ao patriarcado?
Na verdade, o judaísmo vê homens e mulheres desempenhando um papel diferente. O judaísmo considera a mulher espiritualmente superior ao homem, e o homem, ele tem outras funções mais práticas, mais terrenas, e que é tão importante quanto. Então, por isso que tem uma tarefa de... A tarefa espiritualizada, a tarefa mais importante que as mulheres carregam é da educação dos filhos, é da criação de um lar, e é de poder passar os valores, a identidade para os filhos, que eles vão passar o bastão para os próximos. E a nossa identidade judaica, a nossa religião judaica sempre foi perseguida, sempre foi ameaçada, e por isso que é muito precioso para a gente manter e levar muito a sério essa educação judaica. Os filhos podem optar, eles têm liberdade para escolher o que eles querem, mas o que é importante para a mãe é passar a identidade. Só que isso não basta. A mulher judia não se limita a esse papel. A mulher judia, ela é intelectualmente respeitada, ela tem que ser... Ela tem direitos também sobre os homens, inclusive, estamos falando de mulheres casadas e que têm filhos, mas todas as mulheres têm os seus direitos de acordo com o status quo dela, de acordo com a situação dela. O judaísmo nunca questionou o intelecto ou a habilidade de uma mulher. Eu cresci cercada de modelos femininos de força, caráter e inteligência. E eu ainda sou atraída por algumas polêmicas feministas e sou compelida por certos argumentos. Afinal, o judaísmo é a religião das perguntas, né? É a coisa que a gente mais incita são as perguntas, são mais importantes do que as próprias respostas. O movimento feminista foi bom pra gente também. A minha avó cresceu numa época em que o papel da mulher nem era questionado, quando as escolhas eram baseadas na necessidade e não nas opções pessoais. Hoje, não só as mulheres judias, né, mas o feminismo, ele ajudou também essa mentalidade de que a mulher está aí para servir ou para obedecer, que é um estereótipo totalmente equivocado, como também para mudar, para acompanhar as mudanças, isso sem tirar os laços, né, sem tirar as tradições. Ana Beatriz, quer continuar? Quer comentar alguma coisa?
Eu só gostaria de perguntar, antes da Ana Beatriz falar, existem mulheres rabinas?
Existem mulheres rabinas, não no rito ortodoxo, porque tem vários níveis de religiosidade, vários estilos, né? Mas os reformistas e os conservatives, eles têm rabinas mulheres.
Ana Beatriz?
Tá, então eu acho que eu tenho algumas contribuições para dar, mas acho que vale a pena voltar em alguns tópicos do bloco anterior, que eu acho que ficaram alguns buracos, né? Acho que em primeiro lugar, falar um pouco desse meu lugar, que vocês usaram a palavra feminista para se referir a mim. Olha, eu sou uma mulher que luto de fato pela equidade de gênero, pelas mulheres, pelo combate à violência contra a mulher, mas eu nunca me autodefini feminista. Tanto que quando eu recebi o convite para ser embaixadora do Me Too, eu fiquei muito emocionada, fiquei muito honrada, mas assim, eu acho que eu sou uma mulher que luta pelas mulheres. Quem quiser me chamar de feminista, pode chamar. Mas eu não sei se eu sou uma feminista de fato. Eu sei que eu sou uma mulher que luta por outras mulheres. Se isso me enquadra como feminista ou não, eu deixo a critério de outros, né? Se outros quiserem me chamar de feminista, tudo bem. Com relação à conversão, existe a questão da convivência comunitária, da aceitação comunitária, sim. Porque a vida judaica é uma vida comunitária. Né? Começa com a vida familiar, que é a família, você dividindo a mesa com a sua família, acendendo as velas do Shabbat junto com a sua família, mas ela é uma vida comunitária. Então, quando uma pessoa ela faz a conversão ao judaísmo, ela também está fazendo uma conversão comunitária. Ela vai fazer parte de uma comunidade. Mas o processo em si, o rito da conversão, ele é rabínico. Existe uma autoridade rabínica No meu caso, eu passei pelo tribunal rabínico. Nós temos, então, um rito oficial, né? Então, três rabinos me entrevistaram, me fizeram perguntas, eu recebi esse aceite, essa concordância dos três. Então, existe um ritual. Aí eu fiz o meu primeiro banho na mikva e tudo mais. Então, não basta. Eu sou um pouco mais conservadora no que diz respeito aos ritos judaicos, né? Sou muito apegada aos ritos. Então, não basta você dizer eu sou judeu. Existe um rito, existe uma lei judaica que estabelece como uma pessoa que não nasce do ventre judeu se torna judeu. É claro que com o passar dos anos e com o surgimento aí de diversos movimentos dentro do próprio judaísmo, a questão da identidade ela é muito importante. Mas a gente não pode esquecer que existe de fato um rito que foi estabelecido pelos nossos rabinos. E eu respeito muito isso, eu particularmente, né? Agora, com relação a essa questão do papel da mulher, é fascinante. Se você pegar as três grandes religiões monoteístas, né? Falando assim, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, sem dúvida alguma, o judaísmo coloca a mulher num lugar de protagonismo muito especial, na minha visão, na minha opinião. No sentido de empoderamento dessa mulher na vida comunitária. Né? Como nós, mulheres judias, nós estamos no dia a dia das nossas da nossa vida judaica, tomando decisões, nós fazemos parte dos conselhos das sinagogas, somos diretoras de sinagoga, somos diretoras de escolas judaicas. A gente está num papel de muita decisão dentro da comunidade. E quem está de fora não tem noção disso. Realmente, quem não é judeu, quem não conhece as nossas entidades, quem não vive a rua judaica, como a gente costuma dizer, não tem noção de quanto a mulher exerce esse papel de protagonismo, né? Independente dela poder ser rabino ou não. Porque mesmo no círculo ortodoxo, onde as mulheres não são rabinas, porque dentro da visão ortodoxa não é esse o papel da mulher, ainda assim, a vida comunitária da mulher judia ortodoxa é intensa. É de muita responsabilidade, né? As mulheres judias ortodoxas, elas vivem a vida comunitária com uma intensidade de resolução de problemas. Existe um estereótipo terrível, eu acho que é terrível, porque ele alimenta o antissemitismo de que todo judeu é rico, de que todo judeu é milionário. Isso não é verdade. Então, as comunidades ortodoxas, em especial, elas têm vulnerabilidade social. E as mulheres ortodoxas, elas organizam os grupos de arrecadação de fundo, de comida. Elas têm grupos de WhatsApp que elas estão conectadas. Então, é para ajudar a pagar mensalidade, é para ajudar a pagar condomínio. Eu apoio um projeto maravilhoso que chama Projeto Hagim, que é de uma mulher ortodoxa, a Esther. Ela é daqui de São Paulo, que justamente arrecada comida para as festas judaicas, para as famílias judias, ortodoxas e não ortodoxas.
Agora, você utiliza um termo, né? Judeus e judeus ortodoxos, né? Qual que é a diferença?
Olha, na verdade, dentro do judaísmo, a Beck também pode falar disso bem, nós temos a ultra-ortodoxia, a ortodoxia, os conservadores, e é importante dizer que o conservador aqui é no sentido de ter uma vida apegada aos valores humanísticos, aos direitos humanos, mas ao mesmo tempo aos ritos. Não é conservador no sentido que as pessoas usam aqui no Brasil. É um outro sentido de conservador. E temos os reformistas, os liberais. Então, dentro do judaísmo, e acho que a Beck pode me ajudar a explicar isso bem, nós temos as nossas correntes, né? Grupos que, ao longo do tempo e da história do judaísmo, escolheram se posicionar dentro de um determinado lugar. Né? Eu aprendi com o Rabino Ruben, da Congregação Israelita Paulista, que também foi um dos meus professores na vida judaica, que o judaísmo é tempo, o judaísmo é movimento. Né? Então, muitas das coisas que foram algum dia determinadas como regra, os rabinos foram revendo, pensando nas novas necessidades do povo judeu, né? Então, o que são chamados desses rabinos reformistas, o movimento reformista, digamos que é o que a gente tem de mais próximo dessa vida atual, no sentido de algumas necessidades. E temos aqueles que preferem conservar costumes e valores que já acompanham o judaísmo há mais tempo, né? Eu, apesar de ter feito uma conversão numa sinagoga reformista, o primeiro rabino que me recebeu foi o Michel Schlesinger, que é um rabino conservador. Então, eu vivo num mundo reformista, mas eu me defino como uma judia conservadora. Sou mais apegada a alguns costumes, eu optei por uma vida mais regrada, num estilo um pouco mais tradicional.
Beck?
A Ana Beatriz já definiu bem quais são as correntes. Eu queria dizer sobre uma outra ótica. Quem é judeu, não importa a corrente que faz, é judeu de qualquer jeito. A gente vê agora nessa crise que a gente está passando de antissemitismo, que foi deflagrada depois dos ataques do grupo terrorista, não existe distinção aos judeus quando se trata do antissemitismo. Os judeus foram ameaçados durante muito tempo, mais que qualquer outro povo. Então, seja convertido, seja judeu por parte só de pai também, esse também é incluído no hall de judeus, reformista, conservador, ortodoxo, que são todos no mesmo saco. A gente tem uma festa chamada Sukkot, que é uma festa das cabanas. E a gente tem quatro espécies que a gente balança, que representa todo tipo de judeu. O judeu tem uma planta tem cheiro, tem outra que não tem cheiro nem sabor, tem outra que tem sabor e não tem cheiro, e tem outra que são quatro espécies, e tem outra que tem cheiro e sabor. Isso representa o judeu que só lê, que só estuda e não tem ações, que ele só tem sabor, mas não tem cheiro. O outro judeu que só faz boas ações e não estuda, o outro judeu que faz boas ações e estuda, e o outro que não faz nada. E a mitzvah, o ritual, ele só é válido se a gente pega as quatro espécies e junta. Porque se uma das espécies, mesmo que seja que não tem cheiro e não tem sabor, a gente não está com uma unidade. Então, o judaísmo é uma unidade que ela tem várias ramificações, mas assim, em tempos de crise, como a gente está... A gente vai correndo para a nossa identidade, né? Eu acho que a gente está muito inseguro, então a gente tem muita gente, apesar de que a gente está vivendo um teste muito grande agora, nunca teve tanta gente correndo para a própria identidade. Muita gente que não observava nada do judaísmo resolveu se aproximar do judaísmo, e isso é uma coisa que... prova de que todos são iguais no judaísmo.
Beck e Ana Beatriz, né? Vocês começaram a falar sobre o antissemitismo, né? E a crise que está aí. No próximo bloco, vamos falar um pouco a respeito, fazendo uma separação do que é governo israelense, daquilo que seria o povo judeu, né? A crise que está acontecendo aí, eu gostaria que vocês pudessem falar melhor no próximo bloco.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistadas Ana Beatriz Prudente Alckmin. Ela é pesquisadora, pedagoga pela Faculdade de Educação da USP e embaixadora climática da comunidade judaica do Me Too Brasil. A Beck Korish é advogada, dramaturga e colunista da Folha de São Paulo. Pois é, no bloco anterior, a Beck e Ana Beatriz, eu perguntei para vocês, porque vocês citaram várias vezes o termo antissemitismo, e todos nós sabemos o que está acontecendo hoje, principalmente envolvendo o governo israelense, e que não é um consenso, né, o que está acontecendo. e vocês chamaram atenção para a questão do antissemitismo, né? Eu só gostaria até de fazer uma colocação, não sou especialista em Oriente Médio, não é o meu lugar de fala tratar deste assunto, mas eu considero que o governo de Israel, ele tem tido algumas ações que colocam o próprio povo israelense, né, em risco. Eu gostaria de saber de vocês como vocês têm visto esta situação.
Alexino, antes mesmo de entrar nessa questão, e já começando essa questão, eu acho que na história do povo judeu pós-Holocausto, nunca se viveu uma onda de antissemitismo mundial como o que a gente está vivendo hoje, pós-Holocausto, tá? Então, vivemos o ápice do antissemitismo. Os dados, pelo menos aqui no Brasil, os dados da Confederação Israelita do Brasil, da CONIB, trazem esse aumento assustador. Aproveito também a oportunidade para cumprimentar as lideranças judaicas da CONIB, Cláudio Lotenberg, o Sérgio Napcha e a Andrea Weiner. E o que acontece? A Beck, no bloco anterior, falou de Sukkot e das quatro espécies do Sukkot: o etrog, o lulav, o hadas, a aravá. Independente do judeu que você seja, você não está confortável hoje. Se você é ultra-ortodoxo, ortodoxo, conservador, reformista, se você é progressista, se você se define como de direita, de esquerda, se você é preto, branco, se você é judeu, hoje você está sentindo a violência do antissemitismo. E é importante, eu acho, que esclarecer que antissemitismo é racismo. E independente da questão política, do que está acontecendo em Israel ou do que está ocorrendo na faixa de Gaza, independente do que acontece lá no Oriente Médio, nós não podemos tolerar o racismo. A gente não pode tolerar o antissemitismo. E o que mais me assusta nesse momento é que tem gente querendo ensinar para judeu o que é antissemitismo. É como querer ensinar para pessoa preta o que é o racismo. É como querer ensinar para pessoa trans o que é transfobia. E como querer ensinar para pessoa homossexual o que é homofobia. Então, assim, é assustador. Eu acho que a gente vive um momento de silenciamento dos judeus. Nós estamos sendo silenciados nos espaços, tá? E isso até nos espaços progressistas. Eu, como mulher judia que sou, e não escondo a minha identidade judaica, exponho a minha identidade de forma muito clara, até por desenvolver um projeto educacional judaico, eu não tenho como me esconder. Eu sou judia e as pessoas sabem. Então, assim, eu tenho sofrido antissemitismo já antes do dia 7. Então, eu tenho essa experiência do antissemitismo já anterior ao 7 de outubro de 2023. Mas ele se tornou mais violento agora. E eu vou falar do meu lugar. Chegou ao ponto de que alguns lugares eu parei de frequentar. Eu passei a ter medo. Até em espaços pretos, onde eu, como mulher preta, sempre fui acolhida por irmãos pretos, o fato de ser judia virou um problema, né? Eu me vi, até nos espaços pretos, vítima de antissemitismo. Então,
E como é que se dá esse tipo de violência, né? Que você até coloca que o antissemitismo é crime, né? É um racismo. Como é que se dá esse tipo de violência? Eu pergunto isso para você, até para que você possa elucidar melhor para mim, você e a Beck, né? Criticar o governo israelense pode ser considerado uma forma de antissemitismo?
A Beck vai falar daqui a pouco. Acho a fala da Beck é muito importante nesse sentido. Na minha opinião, manifestar crítica a qualquer governo, e eu estou falando em nome de Ana Beatriz, eu não estou falando em nome da comunidade, sou presidente de um projeto educacional judaico, talvez em nome do Zero eu até posso falar, mas eu não falo em nome da comunidade, eu estou falando como indivíduo, como cidadã judia. Para mim, fazer uma crítica a qualquer governo é aceitável. Então, quando uma pessoa faz uma crítica ao governo do Netanyahu, a uma postura do atual governo, eu não acho que isso é antissemitismo. Mas não é isso que a gente tem visto, tá? O que a gente tem visto de forma escrachada é as pessoas questionarem se Israel deve existir ou não. É as pessoas serem contra a existência do Estado de Israel, e isso é antissemitismo. O antisionismo, ele é uma forma de antissemitismo, porque ele vai contra a autodeterminação do povo judeu de ter seu próprio Estado, de ter um território onde ele se sinta protegido, uma vez que ele já viveu perseguições milenares. E a gente percebeu, como povo, que em qualquer lugar do mundo a gente se sentia ameaçado e a gente precisava ter um Estado para nós. Tá? Então, o antisionismo, sim, é uma forma de antissemitismo. Agora, uma crítica ao governo de Israel não é antissemitismo. E digo mais, hoje o número de pessoas judias que são a favor da criação do Estado palestino é grande. Então, uma pessoa que é a favor do Estado da Palestina, no sentido da criação do Estado da Palestina, ela também não está cometendo antissemitismo. Porque muitos judeus hoje acreditam que há necessidade da criação desse Estado, né? Mas não é isso que a gente está vendo. Mais uma vez, o que a gente está vendo são pessoas falando da Palestina livre no sentido de que Israel não tem que existir. Aí é antissemitismo. Quando você diz que o único estado judeu do mundo não deve existir, é antissemitismo.
Beck, qual a sua posição?
A Ana Beatriz falou muito bem. A gente tem que ressaltar que antisionismo não é antissemitismo. Mas o que é antisionismo, né? O que a gente tem que entender? O sionismo já virou palavrão. Você perguntou como que a gente vê as manifestações. A gente vê pessoas tatuadas com símbolos nazistas. A gente vê uma mulher, em Arraial da Ajuda, numa loja que ela tinha de artesanato, sendo atacada por ser judia. E aí uma mulher maluca foi lá e falou que ela é genocida. Ela estava lá em Arraial da Ajuda, não tem nada a ver com Israel. Esse tipo de coisa acontece. Eu pessoalmente também, eu recebo muitas mensagens, como eu sou uma pessoa mais exposta, eu recebo muitas mensagens de pessoas que me xingam por causa da minha religião, ponto final. Não sabem da minha posição política, se eu apoio as medidas do governo israelense, se eu apoio Netanyahu ou não, a pessoa já conclui, porque por eu ser judia, que eu apoio as medidas que o governo israelense está tomando. Eu fico imaginando a gente aqui no Brasil, se a gente tivesse um governo odiado, né? Se as pessoas iam odiar os brasileiros, né? Se a gente tivesse um governo que tivesse declarado guerra contra os vizinhos, ou enfim, não estou dizendo, não fazendo uma analogia, estou tentando me colocar no outro. A gente ia poder ser discriminado. Essa discriminação é puramente religiosa. A gente vê isso que eu acho que criticar o Estado. As políticas do Estado de Israel é legítimo, ponto. O resto não é mais legítimo. Quando você mistura isso com a religião, quando você quer, como a Ana falou, quando você quer eliminar um Estado judeu, um Estado de Israel, o Estado de Israel existe justamente porque os outros países não aceitavam os judeus. Eles eram sempre considerados estrangeiros, sempre eles foram objeto de preconceito porque eles não se assimilavam e também porque eles se assimilavam. Os judeus foram objeto de preconceito porque eles eram comunistas e também porque eles eram socialistas. Eles foram. Não se sabe o que as pessoas querem dos judeus. Os judeus também foram. Sofreram preconceitos por serem pobres e também por serem ricos, por não terem uma nação e agora por ter uma nação. Então existe uma confusão muito subliminar e muito perigosa. Como se está tratando. Uma coisa que me chama a atenção é o ataque que aconteceu em 7 de outubro, onde símbolos, e eu como mulher falo isso, onde símbolos femininos foram diretamente atacados. As mulheres eram estupradas em série, foram gravadas cenas assim com uma mulher com sangue na calça, ela sofreu estupros seguidos. Enfim, eu não preciso nem repetir coisas absurdas que a gente ouve e que a gente vê e que nem a mídia divulga. E o Me Too ficou calado. Das mulheres é uma coisa impressionante, quer dizer, são mulheres, né? E o grupo terrorista, Hamas, eles atacavam símbolos femininos, eles atiraram no rosto da mulher. O rosto da mulher é uma coisa muito feminina. Tiraram seios, tiraram um bebê do útero. Quer dizer, onde estão as... As pessoas não vão olhar para isso porque são contra o Estado de Israel, porque são contra a política de Israel. Não faz sentido, não tem coerência.
E no caso, como reverter esse processo?
Alexino, eu particularmente, só para pontuar, eu nem todo judeu é sionista, tá? Mas eu diria que majoritariamente a comunidade judaica, ela é sionista, global, né? E o que é ser sionista? É a defesa da autodeterminação do povo judeu de ter seu Estado. Ser sionista não é ser contra a criação do Estado da Palestina. Ser sionista não é apoiar cegamente as decisões do governo de Israel. Então, eu particularmente não tenho nenhum alinhamento político ao governo Netanyahu. Nenhum. Sou uma crítica a esse governo. Sou uma mulher judia, crítica ao atual governo de Israel. Né? Mas defendo o direito de autodefesa desse Estado judeu, que eu me sinto parte dele porque eu faço parte de uma nação judaica no mundo. A Beck faz parte dessa nação, como judeus fazemos parte dessa nação. Né? Então, o que me vem como preocupação é a questão da educação, a falta de letramento das pessoas. Porque as pessoas não sabem o que é ser judeu, elas não sabem, elas sabem muito pouco sobre o judaísmo, confundem o judaísmo com outras religiões que talvez tenham símbolos parecidos, então há uma confusão. Elas não compreendem que há uma diversidade judaica. Então, quando a gente fala de diversidade judaica, não é só a questão da cor da pele, de ter judeus de diversos fenótipos. A gente está falando também de judeus de diversas origens. Então, você tem os judeus que têm origem nos países árabes. Portanto, quando você fala de árabes, você também está falando de judeus, porque há judeus árabes, tá? Há judeus de origem europeia, mas africana, asiática... Mas todos eles vieram de um lugar ancestral, que é Israel. Então, todos eles são fruto dessa diáspora. É uma questão diaspórica, né? Então, o povo judeu sempre viveu continuamente no Oriente Médio, porque mesmo que grupos tenham saído do Oriente Médio... Então, tem o judeu que foi parar na Alemanha, tem o judeu que foi parar na Índia, o judeu que foi parar em Gana... O judeu que foi parar na Etiópia, mesmo que haja uma grande diáspora, nós temos uma origem como povo judeu, que é o Oriente Médio, que sempre teve uma presença judaica. Essa presença judaica, ela sempre foi contínua, né? Esse projeto que eu presido, que é o Zera, um dos nossos pilares é contar a história dos judeus no Oriente Médio. E aí você vai ver que eles sempre viveram ali, né? O Afeganistão teve 40 mil judeus. O Iraque chegou a ter mais de 300 mil judeus. Então, assim, a presença judaica no Oriente Médio, ela sempre aconteceu, ela sempre existiu, tá? Então, como judia, como cidadã judia, como mulher judia, acho legítimo que, se a gente falar da criação de um Estado judaico, que seja naquele lugar ancestral para nós, né? E volto a dizer, isso não significa ser contra a criação do Estado da Palestina. Eu, particularmente, acredito que em algum momento esse Estado da Palestina ele vai ter que existir.
Beck, você quer falar alguma coisa?
A gente tinha um slogan, nunca mais, nevermore. Quando a geração contemporânea ela entoava o slogan nevermore depois do Holocausto, a gente achava que era uma certeza que nada ia voltar. E o 7 de outubro ele mostrou que a gente estava enganado. Apesar de nunca ter desaparecido o antissemitismo que era considerado pela maioria das pessoas, que era condenado pela maioria das pessoas e se manifestava só em grupos restritos, ele apareceu descarado, indiscriminado, disseminado. Hoje as pessoas podem falar sobre os judeus coisas que elas não ousariam falar antes publicamente. Então, qualquer pretexto, esse pretexto da eu acho que, assim, não concordar com a política israelense e, com isso, agir contra os judeus, contra a religião judaica, é um pretexto que serve para inverter a ordem moral e legitimar o preconceito. E é muito difícil destruir isso. E a gente vê cenas de Gaza, isso não é ligado... todo mundo sofre, eu como judia sofro, eu acho horrível o que acontece em Gaza, o que acontece na Síria, eu acho horrível o que acontece também dentro de Israel, as pessoas perdendo vidas. Não se trata disso, se trata de uma coisa, um patamar um pouco mais grave, mais sério, né? A inversão da ordem moral.
E, Alexino, acho que é importante dizer isso, os nossos valores judaicos, eles são valores humanísticos. A gente não ensina nas nossas sinagogas e nas nossas escolas judaicas, para as nossas crianças, que há vidas que valem mais que as nossas. Em nenhuma sinagoga, em nenhuma escola judaica, uma criança judia vai aprender que a vida dela é melhor ou mais importante que a vida de qualquer outra pessoa não judia, né? Então, a gente educa muito para a igualdade, para o respeito. Portanto... é importante não confundir atitudes que, eventualmente, governantes de Israel tenham com o povo judeu. Porque governantes em qualquer país podem ser criticados. Imagina, vamos pensar de forma hipotética, se o Brasil estivesse sendo comandado por um homem sanguinário, totalmente contra os direitos humanos, terrível. E aí, os brasileiros que estão em diáspora, como imigrantes em outros países do mundo, começassem a sofrer perseguições. E aí, as universidades brasileiras começassem a ser boicotadas. E a gente sabe que, historicamente, no Brasil, todas as vezes que a gente teve governos contra os direitos humanos, ditaduras aqui nesse país, as universidades foram pela vida, foram pelos direitos humanos, fizeram resistência. Quantos alunos da USP não foram perseguidos na ditadura? Tivemos até professores da USP que sumiram na ditadura. Agora imagine se a intelectualidade brasileira passasse a ser perseguida no mundo por conta da atitude de algum governo brasileiro. Então, o que a gente está vendo é o mundo aceitando o antissemitismo, é o mundo aceitando que intelectuais judeus sejam perseguidos, que estudantes judeus sejam perseguidos, que o povo judeu sofra violência, e pior, o mundo quer determinar, o mundo não judaico, o que é antissemitismo. E aí vem uma coisa que você falou aqui, a questão do lugar de fala. Quando você falou, não é bem meu lugar de fala porque eu não sou especialista em Oriente Médio. Olha, se existe um lugar de fala para falar de antissemitismo, com certeza é do povo judeu. Assim como se existe um lugar para falar de racismo, é do povo preto. Assim como se existe um lugar para falar de homofobia, é da comunidade LGBTQIA+.
Perfeito. Beck, você quer falar alguma coisa? Porque a gente está caminhando para o final dessa edição.
Eu queria responder a tua pergunta, o que pode ser feito? Não tem segredo, não tem, é muito difícil de a gente saber qual que é a solução, não tem uma receita, e é muito preocupante, a situação está muito preocupante mesmo. Mas, assim, a gente tem que terminar sempre com uma mensagem um pouco de esperança e de fé, porque fé não é ter certeza do que vai acontecer, é a coragem de viver mesmo diante das incertezas, né? Em hebraico existe uma palavra, a gente está vivendo uma crise, né? Os judeus estão vivendo uma crise, isso não tem o que negar. Em hebraico, a palavra crise é mashber, a palavra mashber, que ela significa também o leito de parto. Então, eu acho que crises são mais do que oportunidades, elas representam as dores do parto, alguma coisa nova pode estar nascendo no universo, e não só com judeus, com todo mundo, essa solidariedade com as pessoas. Eu acho que, assim, eu tenho um pouco de medo de me parecer meio retórica ou meio assim, otimista demais, mas é a única coisa que nos sobra, né? Assim, a gente, uma crise nos força a tomar decisões que são difíceis, e elas fazem nos perguntar o que é importante para mim. Então, a gente está um pouco mergulhado nessas profundezas e que a gente está descobrindo forças que a gente nem sabia que a gente tinha. Uma clareza de propósitos que talvez faltava para muita gente.
Perfeito. Agradeço muito a presença de vocês duas, Ana Beatriz Prudente Alckmin, a Beck Estafate Corte. Ah, quero muito agradecer a presença de vocês, que falou num lugar muito apropriado de fala, enquanto mulheres e enquanto mulheres judias, né? Muito obrigado.
Eu que agradeço, foi um prazer, foi uma delícia a conversa.
Obrigado.
Ah, eu agradeço, Alexina. Obrigada, acho que a gente está sofrendo tanto com o antissemitismo. A gente se solidariza como mulheres judias, com as mulheres palestinas que estão lá no meio da guerra. Então, assim, como mulheres, eu acredito, se a Beck quiser, ela me corrija, mas eu acho que eu falo também em nome dela. Como mulheres, nós nos solidarizamos com todas as mulheres. Nós sabemos o que é ser mulher. E o mundo precisa refletir sobre o uso da mulher como arma de guerra. Né? Porque o que foi feito no 7 de outubro com a invasão do Hamas no território israelense, foi o uso das mulheres israelenses e até de mulheres não israelenses, porque eles invadiram um festival de música, onde tinham pessoas que também eram de outras nacionalidades, como arma de guerra. E eu acho que é responsabilidade das organizações internacionais refletir sobre isso. Isso aconteceu na Ucrânia recentemente, mulheres ucranianas estupradas, abusadas. Isso está acontecendo no continente africano, em conflitos que acontecem lá. O uso da mulher como arma de guerra, isso precisa ser discutido, precisa ser refletido, e as organizações femininas, feministas e de direitos humanos precisam se apropriar desse tema.
Muito obrigado, Ana Beatriz, muito obrigado, Beck, pela entrevista concedida. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistadas Ana Beatriz Prudente Alckmin, pedagoga pela Faculdade de Educação da USP, presidente do projeto educacional Zera Platform, membro do Laboratório de Neuroimunoendocrinologia do Instituto de Biociências da USP, e também embaixadora climática da comunidade judaica do M2 Brasil. E tivemos aí também Beck Estafate Corish. Ela é advogada, escritora, dramaturga, colunista da Folha de São Paulo. O Diversidade em Ciência tem edição e produção de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio Roberto Cunha. A música tema Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jabuti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.